Pai, pai, liga aí na internet que eu quero escutar o Spush.
Escutar o quê, menino?
Spush, pai.
Se liga, pai. Vai escutar o Splush.
Fala, galera. Sou o Gustavo de Triste e está começando mais uma edição do Splush, o podcast que traz tudo sobre arte e sobre o mundo pop para o seu fone de ouvido. Não deixe de conferir o nosso endereço, que tem bastante coisa bacana por lá. É www.splush.com.br. E aí, Gisele Santos, como é que você tá? Gisele Santos? Ixi, quer dizer então que a Gisele Santos está gripada hoje. Pois é, a Gi tá gripada, vai ter que acompanhar o programa quietinha, só tossindo. Mas temos uma outra pessoa por aqui, vamos saber direito quem tá aí. Não diga alô, diga como vai, Galisteu?
Oi, gente! Primeiramente, quero agradecer o convite do Gustavo e da Gi. Quer dizer, a Gi sabe que eu tô por aqui, Gu?
Sabe, claro.
Ai, 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 que saudade dos tempos do Boom.
Poxa, Aida, se apresenta pra galera, nem todo mundo te conhece, né? Nem todo
Ai, é
mundo lembra.
verdade. Gente, eu sou a Ida, eu sou jornalista, sou amiga da Gisele, do Gustavo. Nós fizemos o Boom há uns 2 anos atrás e agora eu tive imenso prazer de estar aqui com vocês para fazer o Splush e contar as novidades e comentar tudo sobre o mundo pop que eu também amo.
É isso aí, pessoal. Então vamos dar as boas-vindas para a nova apresentadora do Splush Podcast, a Ida Kazui, nossa japonesa querida. Uma salva de palmas para a Ida. Aê! Então, Ida, você vai estar para frente, daqui para frente com a gente, né? Isso.
Avô?
Vai, acho que vai, né?
É, acho que sim.
Então seja muito bem-vindo ao Splush Podcast. Em breve a gente vai ter aí a volta da Gisele Santos, né? Teremos uma equipe completa. Vamos às notícias do mundo pop, então?
Vamos lá, Gu. Para os mais antenados no mundo virtual, uma das contas mais populares do Twitter foi hackeada no último dia 2 de março. E uma dica. Ele esteve aqui para o São Paulo Fashion Week. Quem é ele, Gustavo?
Pois é, foi a conta do Ashton Kutcher, não foi, Ida?
Essa mesma. E, Gu, além disso, o invasor deixou uma mensagem fazendo uma brincadeira com o Ashton, dizendo que ele tinha caído em uma pegadinha. Lembrando que o Ashton tinha um programa na MTV americana chamado Punk'd, onde ele fazia brincadeiras com as celebridades. Você lembra disso?
Pois é. O ator que é casado com a Demi Moore foi um dos primeiros a utilizar a rede social e chegou a ser o perfil mais popular do Twitter. Hoje ele tem cerca de 6 milhões e 400 seguidores.
Ego, mas ele já não é mais o perfil mais popular. O posto de mais pop do Twitter hoje é da cantora Lady Gaga. E o hacker que invadiu o perfil do Ashton fez duas referências ao SSL, que é um protocolo de segurança da internet, mais conhecido como aquele cadeado que fica na barra de ferramentas, indicando que a página é segura. Bom, se isso for verdade, não é tão seguro assim, não é? Por isso que a minha conta fica totalmente liberada.
É isso aí. Não, poxa, ele só perdeu o Twitter dele. Ele tem a Demi Moore pra consolar ele, poxa. Não precisa de mais nada.
Posso só fazer mais um comentário do mundo do Twitter?
Claro.
Hoje, o Charlie Chin, sabe, do Two and a Half Men,
Sei.
ele conseguiu a façanha de 1 milhão de seguidores em 25 horas.
Olha só. Ele criou o Twitter dele hoje, dia 4 do 3, que é o dia que estamos gravando. Legal.
Parabéns para ele, né?
É, ele vive aí dando uns barracos aí, a gente vive escutando aqueles escândalos, né, com ele.
É, ele vive a vida real do mesmo jeito que ele interpreta no Two and a Half Men. Bebida alcoólica, muita mulher do terceiro setor, em família, e esculachando o irmão. Só que ele não tem um irmão,
Poxa. Bom, mas a gente vai falar de música agora, é isso?
né? Isso, vamos lá falar de música. Dois seriados que estão fazendo sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, estão lançando suas trilhas sonoras. E o primeiro deles é o Pretty Little Liars.
E para você que não conhece a história, o Pretty Little Liars fala de quatro amigas que começam a ser ameaçadas por algumas mensagens anônimas depois que a líder delas, chamada Allison, desaparece. Só que nada é tão simples como parece, porque as quatro amigas juraram não falar pra ninguém sobre o que aconteceu na noite do desaparecimento da Allison. Só que as cartas que elas recebem começam a revelar os segredos que elas escondem. Segredos esses que só poderiam ser conhecidos pela própria Allison. E aí, Ida, gostou aí da sinopse do seriado?
Que assombroso, nem vou conseguir dormir hoje à noite.
Não é não?
Mas eu tenho que assistir então pra descobrir qual que é o segredo da Allison.
É, eu preciso assistir também. Esse é um seriado muito, tá sendo muito bem comentado, mas eu não tive a oportunidade ainda de assistir.
Olha, posso ser bastante sincera, ainda bem que tem um Splush, que eu nunca tinha ouvido falar desse seriado.
Ah, é, se não tivesse Splush, né?
Se não tivesse Splush em minha vida. Além do seriado, a trilha sonora também é muito bacana. As músicas seguem aquela linha pop balada. A playlist inclui artistas como Benz Brothers, Kobe Caleb e Andrew Bell.
É, Ida, e outro seriado que também tá lançando sua trilha sonora é Glee. E se você é um desses que tá tão por fora que não conhece, a gente vai dar um resuminho. O seriado fala sobre um grupo de perdedores na escola que se reúnem no clube do coral.
É, mas a diferença é que por ser um seriado musical, a trilha sonora é composta por covers cantados pelo próprio elenco. E esse é o quarto volume do disco e inclui covers dos cantores Michael Jackson, Lady Antebellum, Katy Perry e até Justin Bieber.
É isso aí, Ida. O seriado é bem bacana, vale muito a pena assistir. Se não pela interpretação, que é muito boa do elenco, pelas músicas, que os números musicais são bem bacanas, toca bastante coisa antiga, anos 80, então sempre tem muita coisa legal tocando por lá.
É, e nesta edição do Splush, a nossa playlist é composta por essas novidades que você escuta agora no nosso podcast. E quero dizer que Gisele está presente porque ela que sugeriu essa música. All Those Pretty Lies, do Andrew Bell, que é parte integrante da trilha sonora do seriado Pretty Little Liars.
Splush, pop art no seu fone de ouvido.
My words never came out right, and it's just my pleasure. visions that keeps me alive. Oh, just like all those pretty lights, just like all the pretty lights. So when I wanna remember this night,
podcast, e você escutou All Those Pretty Lights, do Andrew Bell. E agora vamos falar de cinema, que acabou de sair a lista dos premiados do Oscar.
É, Ida, eu acompanhei aqui a premiação e fiz um post especial pro Splush. Quem quiser pode conferir a lista completa dos vencedores no nosso endereço em www.splush.com.br. Mas e aí, Ida, conta o que você achou aí dos vencedores do Oscar.
Olha, Gu, vou ser bem sincera, que em algumas edições já do Oscar, que eu não sou mais fiel, não assisto de carteirinha, só fico no dia seguinte esperando ansiosamente para ver as fotos do tapete vermelho e conferir os vestidos que as musas usaram. E olha, vou falar que muitas decepcionaram, só que o destaque, claro, fica da nossa querida Miss Cisne Negro, que mesmo grávida, arrasou em seu modelito púrpura. E, bom, os outros modelos não me chamaram tanta atenção assim, mas tudo bem. A parte mais dos filmes, se eu falar pra vocês que eu não assisti nenhum, você acredita?
Eu não acredito. Poxa, nem o Cisne Negro você foi ver.
Não, mentira, eu assisti a Origem.
Ah, é a Origem. Esse eu não assisti ainda, preciso assistir.
Eu tô louca pra assistir A Rede Social.
É, A Rede Social aí, os comentários que eu escuto não são muito bons, não. Eu não assisti nenhum dos dois, nem A Origem, nem A Rede Social. Preciso assistir.
Me falaram que O Discurso do Rei é muito bom, que a tentativa do ator que faz o rei...
O Colin Firth.
Exato, que é gago em conquistar logo o seu reinado, é muito bonito.
É, ele foi aí, ganhou o Oscar, o Colin Firth, como melhor ator aí por essa interpretação aí no Discurso do Rei. E ele e a Natalie Portman foram os premiados da noite aí como melhores atores.
Pois é, esses são dois filmes que eu quero muito ver, Cisne Negro e Discurso do Rei.
Bacana, e você tava falando dos modelitos aí que você curte moda e tudo mais. E os looks da Anne Hathaway merecem ser comentados, eu achei. Ela entrou com 7 looks diferentes.
Sim, ela estava deslumbrante, muito bonita. A Anne Hathaway, ela é impressionante como ela consegue ter a pose de menina comportada, e ela consegue fazer depois a cara da sexual, da sexy. Enfim, eu gosto muito dela. Os vestidos, olha, ela usou um vermelho. Depois eu posso até colocar no blog do Splush um comentário, se alguém tiver interesse, dos vestidos, quem são os estilistas que fizeram. Mas ela usou um vestido vermelho que, olha, eu queria ter em meu acervo. Vou confessar. Tudo bem que eu não sei se ia ficar tão bem em mim quanto ficar nela, mas tiveram uns dois, três ali que eu não sei se merecia não estar nela o vestido, porque olha, não sei. Eu achei esquisito. Depois eu coloco as fotos lá no Splush.
É isso aí. Vamos ver se a gente faz um especialzinho aí de moda, porque o pessoal do Splush... Acredita aí que o pessoal do Splush vai gostar. Eu escutei pelo menos. Eu escutei bastante comentário a respeito da Anne Hathaway, principalmente aí no Twitter, nas redes sociais. Muita gente comentando que, na verdade, ela levou ali a apresentação sozinha. Ela levou o espetáculo da apresentação sozinha, porque ela deu até uma apagada no James Franco, que era o parceiro dela ali na apresentação, ela foi muito comentada pelos looks e pela apresentação mesmo dela. Eles fizeram uma paródia no começo do Oscar, que foi bem engraçada. E depois ela realmente ela teve muito mais destaque que ele. Fez um número musical, cantou pro Hugh Jackman. Então eu achei ali que talvez o pessoal tenha um pouco de razão aí comentando que o James Franco estava apagado. Poxa, eu acho o James Franco muito bom, na verdade. Ele tá aí, também concorreu ao Oscar, né, pelos 128 horas, mas... 127? É isso aí, 127 horas. Eu coloquei uma hora a mais de sofrimento. Mas é, foi muito comentado.
Eu gosto muito da Anne Hathaway por causa de Diabo Veste Prada, que eu assisti umas 10 vezes. E olha, ela é uma atriz muito competente.
É, eu gosto dela também. Eu fiquei muito feliz com a escalação que a gente até comentou no podcast passado, eu e a Gi, com a escalação dela pra Mulher-Gato no próximo Batman. Eu acho que ela vai ter aí bastante trabalho pra acrescentar. Mas, vamos lá, né? A gente vai falar de lançamentos agora, é isso?
É isso aí, Gu. Acabou de ser lançado no Brasil inteiro o filme Bruna, Surfistinha. Ai, eu tava tão ansiosa pra ver esse filme. Eu tô ansiosa desde que a gente gravou aquela entrevista com a Bruna pro Boom, lembra?
Lembro, na ocasião ela até comentou do filme que tava sendo preparado e tudo mais.
Sim, exatamente. Eu tô desde aquela época ansiosa pra ver o filme Bruna, Surfistinha, que é protagonizado lindamente, competentemente, Débora Seco. Olha, vou contar pra vocês que eu fiquei impressionada com a atuação. Ela realmente incorporou Bruna Surfistinha e rendeu aplausos. Eu só não aplaudi porque no cinema fica meio sem graça. Se fosse um espetáculo teatral, eu com certeza teria aplaudido muito e de pé. Mas vamos lá então falar do filme, porque a Bruna, que é então interpretada, né, pela atriz Débora Seco, ela é de classe média, estudava em uma escola tradicional ali de Higienópolis, e ela sofria bullying na escola, que é hoje um nome dado a uma prática muito comum que na minha época já existia, na época do Gustavo já existia, e que realmente agora foi dado um nome, onde os meninos da sala davam em cima dela e acabavam se aproveitando da moça, da boa índole dela, que ela ainda tinha. Mas aí, ela, de tanto sofrer preconceito em sua própria casa, porque ela foi adotada. Na história, o irmão, ela tem um irmão que acaba menosprezando Bruna, deixando ela sempre como a irmã adotada e fazendo questão de pontuar isso no filme. Então a Bruna resolve se aventurar na vida e foi para um prostíbulo bem pobrinho, aqueles ali da região do Baixo Augusta, sabe? Aqueles bem dozinha. E aí, ela acabou se enturmando e recebendo vários clientes, e fez muito sucesso, despertou ciúmes nas meninas desse prostíbulo, foi roubada por uma delas em troca de cocaína. É, enfim, é uma história bem conturbada, mostra muito o cotidiano dessas moças que fazem isso pra, enfim, ganhar dinheiro. E nessa vida ainda, ela conheceu uma amiga, a Carol, que ela é até, como eu diria, uma moça de sorte, que conseguiu um senhor que a sustentava. Então ela tinha uma vida muito confortável, no entanto que a Bruna conheceu em uma balada bem tradicional ali do centro de São Paulo. E aí então, essa amiga convenceu a Bruna a se mudar para um flat. Então, a Bruna começou com a ideia do blog, onde ela escrevia suas experiências com os clientes e também a tornou mais famosa ainda, levando ela a programas de televisão, enfim. E a Bruna começou a entrar no mundo das drogas. Sim, ela era dependente de cocaína. As cenas são super fortes, chocantes, e o que ela fazia por essas drogas era um absurdo. Que na tela fica muito mais chocante, lógico, pra dar uma... Eles deram uma romanceada morte, entre aspas, no filme. E colocaram até uma cena onde a Bruna fez programas por R$20. Por R$20, vocês imaginam os homens que iam lá para obter os serviços de Bruna Surfistinha. Depois de tanto... ela chegou no fundo do poço, teve uma overdose no meio de um programa. E então, quando ela saiu do hospital, ela estipulou uma data. Ela falou, daqui 6 meses vou parar de fazer programas para poder juntar um dinheiro. E nas contas que ela fez, daria aproximadamente 800 homens. Gu, já imaginou?
Caramba.
Homens, 6 meses?
É, poxa, bastante gente. Tem que fazer a Timar tirar uma média aí.
Se eu me lembro, a Bruna, ela fez programa por quantos anos, Gu? 5, 6?
Eu não lembro, mas a gente tem uma entrevista com ela aí que a gente pode até publicar no Splush. A entrevista foi bem bacana, ela contou bastante da vida dela. Dá pra gente publicar no Splush pra galera conferir a vida dela, da Raquel Pacheco mesmo, que é a moça por trás da Bruna Surfistinha.
Olha, eu vi que muitas as histórias, elas se interligam em várias partes. E é muito impressionante, olha, só de falar me arrepia. Que é uma história realmente apaixonante. É uma mistura de horror com compaixão, sabe? É muito louca a sensação que você sente ao sair do filme.
É, deve ser. Deve ser um negócio muito intenso, porque você imagina o que realmente o filme deve retratar aí, o que não passam essas moças, que muitas vezes não tem outra opção além de fazer isso. Então é um tema aí delicado, mas que é bom o cinema tocar, né? Não vivemos só daquela beleza plástica, a gente precisa tocar em assuntos mais delicados também.
Mas o filme não ficou vulgar, é uma coisa impressionante. Eu não fiquei com vergonha de ver o filme, eu fiquei aterrorizada com a história. Eu fiquei muito chocada com a história. As feições que a Bruna faz, que a Débora Seco faz no filme, olha, são de tirar o chapéu, viu?
Ai, bacana, é um filme aí que vale ser conferido no cinema. Mas agora é hora das notícias bizarras no Splosh, falar de uma coisa mais leve, mais engraçada, né, Ida? Porque, segundo o G1, um homem vestido de panda foi flagrado no metrô de Nova York sendo espancado pelos usuários.
Espancado, Gu? Por quê?
É isso, espancado, Ida. Mas calma, porque todos os movimentos do homem panda são friamente calculados. Na verdade, quem pediu pra apanhar foi o próprio homem fantasiado, que disse pros usuários do metrô de Nova York que descarregassem a raiva e a frustração dando socos no estômago dele. Bom, cada louco com a sua mania. O que você acha, Ida? Você acha que ia dar certo isso aqui no metrô paulista?
Olha, Gu, pra ser bem sincero, eu acho que aqui em São Paulo esse panda ia ser jogado na linha, viu? Lá na linha férrea, perto de baixo do vagão.
Eu também acho, eu acho que não ia terminar muito bem, não. Ia terminar em morte isso aí, ele ia ser linchado, não ia ser só um soco no estômago, não.
Exatamente, e olha, vale o apelo, galera. Vamos todos bater lá na portinha do Alckmin e falar, alô Alckmin, vamos fazer mais linhas de metrô que São Paulo precisa. Já está no sinal mais que vermelho, está no vermelho pulsante já a nossa necessidade por mais linhas.
É isso aí, o metrô é um dos melhores meios de transporte aí de São Paulo, com certeza. Ampliando ele, com certeza vai atender muita gente, vai ser muito importante para a cidade. Mas vamos falar um pouco agora, escutar um pouco de música, porque no programa passado a gente tinha pedido para todo mundo que estava escutando votar no nosso site no que gostaria de ouvir no próximo podcast. A gente lançou uma enquete lá no site e quem teve mais votos foi a banda Paramore. Portanto, o Splush te deixa agora em boa companhia musical com The Only Exception do Paramore. Você está ouvindo Splush Podcast.
Younger, I saw curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. 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 Maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts, and we've got to find other ways to make it alone or keep a straight face. Ever worth the risk? Well, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. You are the only
Arte no seu fone de ouvido.
Splush Podcast, você escutou The Only Exception do Paramore. E não se esqueça de dizer o que tá achando do Splush.
Pois é, you are only exception. Ops, vamos voltar. Você pode enviar sugestões e pedidos de música, críticas, reclamações e comentários e risadinhas pro nosso e-mail splushpodcast@gmail.com, ou então nos mandar um tweet na nossa página do Twitter, @splushpodcast.
É, e pra quem não tá sempre na internet, mas quer ficar ligado nas novidades, você pode receber as notícias do Splush no seu celular. Pra se cadastrar, envie um SMS com a palavra Splush Podcast para o número 49523. Quem tem operadora Vivo, o número é 55000. E você também pode se cadastrar pela internet, pelo nosso endereço www.splush.com.br.
E para quem pensou que o programa estava acabando, ainda tem mais uma notícia bizarra. Porque uma terapeuta americana desenvolveu uma técnica especial para deixar os seus pacientes, homens, mais à vontade nas sessões de terapia.
Ah, é, Ida? E o que ela faz de tão especial?
Não faz o que a Bruna Surpistinha faz, isso eu te garanto. Porque além de ouvir os problemas dos clientes, ela tira a roupa. É isso aí.
Tira a roupa?
Tira a roupa. E segundo a psicoterapeuta própria, Sarah White, isso facilita com que os pacientes se abram com mais facilidade no divã. Ela batizou a prática de terapia nua. E ela cobra $150 pela primeira consulta, que é feita de forma virtual, ou seja, pela internet. E depois do primeiro contato, ela passa a receber os pacientes em seu escritório em Nova York. Mas as consultas em pessoa saem mais caras, por $450.
Nossa, já pensou se a mania pega aqui?
Olha, se a mania pega, a Bruna ia perder o posto de prostituta mais famosa do Brasil.
É, né? Porque, poxa, é uma mulher que tira a roupa e ainda por cima escuta os problemas. Né? Se bem que tem muita prostituta que faz isso, né? É, tá vendo? Essa terapeuta aí, a Sarah White, tá cobrando muito caro. Aqui no Brasil não ia funcionar. É isso aí, as informações são do G1 e do jornal The Daily. Bom, Ida, a segunda edição do Splush Podcast, então, tá chegando ao fim. Mas antes, a gente vai tocar a última música da nossa playlist. A gente tinha falado do lançamento da trilha sonora do Glee. E é justamente a trilha sonora do Glee que vai encerrar o nosso programa.
É isso aí, eu adoro essa música. Eu gosto da versão da Katy Perry, mas da Lea Michele também é bem legal. E... Gu, muito obrigada. Gi, melhora pra você voltar e a gente dar risada. Muita risada, nós três, que é sensacional. Galera, muito obrigada. Um prazer conhecê-los. Na próxima estaremos aqui juntinhos. Mandem seus comentários e depois vamos nos conhecer melhor, né? Conforme os programas. E queremos também que na próxima edição a galera não esqueça de comentar o nosso podcast no Facebook, nos retweet, conte para os seus amigos e também compartilhe o nosso site e os nossos nominhos, que também a gente vai colocar lá no Twitter depois. E agora você escuta uma versão de Firework da Katy Perry na voz da Lea Michele, a Rachel de Glee.
Valeu, galera!
Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screams but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the Fourth of July. 'Cause baby, you're a firework. Come and show 'em what you're worth. Make 'em go oh 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 as you shoot across the sky.
You are only exception.
Vamos lá. 3, 2, 1. Tudo sobre arte e sobre o mundo pop pro seu fone de ouvido. Não deixe de... Errei. Mas deixa eu ver se foi.
Pois é. Para os mais antenados aí no mundo virtual...
Blá, blá.
Blá.
Ida, Ida, pera. Tá chiando, tava chiando seu microfone. Aí, tá dando uma chiada ainda. Aí.
Ah, eu não posso encostar no fio, peraí. É bastante bacana, viu, Gustavo? As músicas seguem a linha de pop balada. E a playlist inclui artistas como... Ben
calma, Stroll, calma, você pulou. Ó, segunda parte.
Ah, sim, achei. Vamos lá?
Vai.
E o primeiro deles é o Pretty Little Liars.
De novo, Pretty Little Liars.
Ah, é. E o primeiro deles é o Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Droga.
Grava só o nome. E o primeiro deles é Pretty Little Liars.
Pretty Little Liars. Pretty, pretty, pretty little liars. Então vamos lá, Gu. Mas, então, Gustavo, continuando, né? O seriado, quer dizer, o sucesso do seriado e a sua trilha sonora também tem muita coisa bacana.
Volta.
Gu. Lembra quando entrevistamos Bruna, eu, você e Gisele?
Lembro sim. Só um minuto.
Calma, Gu. Tá derrubando tudo aí. Ah, meu, minha quase quebrou. Tá tão difícil deixar ela crescer agora. Vamos lá.
3, 2, 1. A raiva e a frustração deles dando soco no estômago deles. Nossa, vou fazer isso de novo.
Olha, eu também acho, porque a situação tá bem caótica. E alô, prefeitura, vamos fazer mais linhas de metrô em São Paulo.
Prefeitura, não é a prefeitura que faz linha de metrô, o governo.
Ah, é uma notícia, saber, Gustavo. Então, todos nós nos movimentar e lá bater na portinha do Serra.
Do Serra não, do Alckmin.
Do Alckmin, gente. Vamos fazer.
Volta.
Vergonha.
Ai, ai. De novo.
Vou soletrar. S. L. O. O.
Meu, falhou, peraí.
B.
Você soletrando falhou. Oi?
A Paloma não gosta que soletre, é isso?
Quem é Paloma? Quem é Paloma?
Não é Paloma o nome do programa?
Hã? Ah.
Qual que é o nome do programa?
Splush.
Não, besta.
Pamela. Gente, esses diálogos vão tudo pros erros de gravação depois. Vai ser uma coisa de louco. Vamos lá. Fala soletrando de novo e bola pra frente.
Pra você que não entendeu, soletrando.
Pra você que é burro. Xingando o público, você.
Não, Gustavo, eu falei pra você que não. Tudo bem, eu vou falar só soletrando. Vai.
Soletrando. S-P-L. Vai.
Soletrando.
Soletrando. Comida Kazooie, vai.
Vai, eu vou parar de rir pra falar. Fala.